Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o facto de dispensarem algum do vosso tempo, mas também das vossas preocupações à questão das crianças que foram objeto de caracterização neste relatório de 2008, nos planos individualizados de intervenção, vulgo plano de intervenção imediata, e partilhar convosco algo que me parece muito substancial. Este relatório de 2008, na minha perspectiva, é um instrumento bastante positivo porque nos tem permitido vir a caracterizar com cada vez mais precisão aquele que é o universo das crianças e dos jovens em acolhimento. Caracterizar com maior precisão, com maior conhecimento e ainda com uma maior fiabilidade, uma vez que estamos a falar de crianças e de jovens que estão ao cuidado do Estado, Estado que partilha essa mesma responsabilidade com as instituições particulares de solidariedade social com as quais desenvolve acordos de cooperação e que, por isso mesmo, é um trabalho partilhado. Este relatório tem-nos permitido caracterizar, por um lado, como vos dizia, mas também intervir de forma mais precisa em algumas das situações detectadas. Aliás, os PIs servem exatamente para que nós possamos olhar de forma muito, muito objetiva para a situação de cada uma destas crianças e intervir de acordo com aquelas que são as suas necessidades ou as insuficiências do sistema relativamente a elas. Mas este relatório de 2008 também nos tem permitido fazer aquilo que temos vindo a fazer ao longo destes 4 anos, que é aprofundar cada vez mais os PIs enquanto instrumento de recolha. Isso tem sido extremamente importante, uma vez que de ano para ano nós vamos desagregando um conjunto de variáveis que resultam daquela que tem sido a verificação de um conjunto de problemáticas que têm surgido com os relatórios. Em conjunto com um instrumento que lançámos, que se chama Plano DOME, nós temos, com os PIs e com este relatório, vindo a aperfeiçoar o sistema de proteção, que irá conduzir a um novo sistema de acolhimento de crianças e jovens mais especializado, centrado em 4 eixos. Este é um processo que nós temos estado a desenvolver em fases muito diferenciadas, mas que parte precisamente destes relatórios dos PIs e que tem colhido contributos das instituições de acolhimento, dos técnicos das diferentes áreas, de peritos com quem temos discutido aquilo que nós queremos do acolhimento para as nossas crianças e jovens que estão com uma medida de promoção e proteção. E falava-vos de 4 eixos dentro desta nova perspectiva de acolhimento mais especializado, eixos que incidam, por um lado, no potencial de regresso à família destas crianças, porque algumas destas crianças, se houver uma intervenção capaz e habilitada junto das suas famílias, têm um potencial de retorno muito grande, mas noutro eixo ainda de autonomização, para crianças e jovens que têm um potencial de desenvolvimento de autonomização muito grande, num outro eixo de transição, para aquelas crianças e jovens fundamentalmente adolescentes com problemas comportamentais e/ou de saúde mental. E eu relembro que nós neste momento já desenvolvemos em 3 estabelecimentos que transitaram do Instituto de Reinserção Social, 3 estabelecimentos integrados, umas respostas muito específicas para adolescentes com esta tipologia. Estou a falar da Casa Alberto Souto em Aveiro, da Casa da Tapada da Renda em Castelo Branco ou da Casa da Agueira em Viseu. Mas ainda um quarto eixo dentro desta especialização do acolhimento específico para a deficiência. Nós temos hoje no sistema de acolhimento um conjunto de crianças e de jovens que vêm aqui referenciados como estando em acolhimento permanente, que são crianças e jovens com deficiência e que deverão estar, obrigatoriamente, numa resposta vocacionada para a deficiência, que não seja um mero acolhimento, em lar de infância e juventude. E por isso mesmo este tem sido um instrumento fundamental, não só para nós definirmos aquelas que são as linhas de intervenção, como também para avaliarmos permanentemente aquele que tem sido o nosso trabalho. Posso referir que este relatório de 2008 apresenta uma taxa de desinstitucionalização que ultrapassa aquela que foi definida pelo Governo no início da legislatura, que era de 25%. Este relatório apresenta-nos uma taxa de 27%. temos vindo a entender ou a verificar uma tendência de inversão das características que tem vindo a caracterizar o sistema de acolhimento nacional nos anos anteriores, nomeadamente a grande dimensão do universo de crianças e jovens acolhidos, os períodos de permanência em acolhimento demasiado longos, a baixa mobilidade em alguns casos, noutros uma excessiva mobilidade atendendo àquela que é a idade das crianças e dos jovens de quem estamos a falar. Também relativamente à entrada e às entradas e saídas no sistema de acolhimento, segundo este relatório, o número de crianças e jovens em acolhimento no final de 2008 era de 9.956, como os senhores deputados poderão, certamente já verificaram. Destas 9.956, 6.799 estavam na resposta de lar de infância e juventude, distribuindo-se as restantes 3.157 para as respostas de acolhimento temporário, de acolhimento de emergência, e de famílias de acolhimento e daquelas respostas específicas para a deficiência, algumas, e ainda estamos a falar de crianças que acompanham as suas mães quando são vítimas de violência doméstica. Invertendo a tendência dos anos anteriores, também em 2008 registamos um número de entradas no sistema que é inferior ao número de saídas. Estamos a falar no número de entradas de 2.155 e do número de saídas de 3.954 crianças e jovens, o que indicia, na minha perspectiva, um investimento quer no trabalho com as famílias de origem, visando a preservação familiar, quer também na dinamização, na definição e na dinamização dos projetos de vida das crianças acolhidas para o meio natural de vida. Há alguns outros dados que gostaria aqui de partilhar convosco, que são para mim muito significativos, nomeadamente quanto ao número de crianças e jovens que cessaram o acolhimento em 2008. Nós temos menos 937 crianças, temos um decréscimo de 23,7%. Quanto à redução dos tempos de permanência, que ainda são longos, mas que, onde verificamos também uma redução, por exemplo, para períodos superiores a 6 anos, nós temos, comparativamente, comparando 2007 e 2008, temos menos 500 crianças, o que representa um decréscimo de 24,7%. Para o período entre 4 e 6 anos, nós temos menos 356 crianças e jovens, o que representa menos 21,6%. E também este instrumento, este plano de intervenção imediata tem-nos permitido tomar aqui algumas decisões políticas que eu gostaria também de partilhar convosco. E a primeira delas é não ter quaisquer preconceitos e assumir politicamente que um projeto de vida tem que ser algo credível, consequente e sustentável. Um projeto de vida tem que ser muito mais do que uma mera cruz numa folha branca de papel. E por isso mesmo, e segundo a indicação dos técnicos, já o ano passado a opção política foi essa, de se rejeitarem todos aqueles processos ou projetos de vida que não nos davam condições de serem credíveis. E um projeto de vida para ser credível tem que nos dar sinais muito objetivos quanto à situação da criança no sistema educativo, quanto à situação da criança no Serviço Nacional de Saúde e um conjunto de outros indicadores que nos permitirão saber não só que aquele é um projeto de vida consistente, que vai de encontro àquelas que são as necessidades daquela criança, mas que também é supervisionado, é acompanhado e é alterado sempre que se verificar que, em nome daquele que é o melhor interesse da criança, há necessidade de fazer esse mesmo ajuste. E por isso optámos e tomámos esta decisão em 2007 de rejeitar ou de não considerar 4.951 projetos de vida como projetos de vida. Este ano o número foi reduzido, aliás, este número é reduzido porque tem havido um investimento na qualificação dos técnicos envolvidos, e estou a falar das equipas técnicas das instituições, das EMATs também, das comissões de proteção, e tem feito com que haja efetivamente uma diminuição para metade do número de crianças e jovens sem projeto de vida definido. Aliás, esta diminuição é de cerca de 51%. Outra situação que para mim também foi muito interessante e que foi trabalhada já no ano de 2007, refere-se às sinalizações ao Ministério Público, Por ausência de situação jurídica regularizada, muitas vezes as crianças careciam de decisão jurídica, essas decisões estavam em avaliação. Nós tínhamos, em 2007, 1.211 crianças com a situação por definir pelo Ministério Público, temos em 2008 278. Temos aqui um decréscimo de 933 crianças, portanto, que corresponde a qualquer coisa como 76,7%. Há pouco falávamos num investimento que temos feito nas equipas técnicas das instituições e na capacitação das restantes equipas técnicas. E falei-vos no início daquele que é um instrumento que, no fundo, se articula muito com os PIs, que é o Plano DOME. Este Plano DOME, que iniciámos em 2007 a título experimental em seis lares e que hoje está já em 111 lares de infância e juventude, já envolve 384 crianças, visa reforçar a capacidade técnica da intervenção destas instituições do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. Nós colocámos, através do Plano DOME, já 286 técnicos nas instituições, num processo que foi conduzido pelas próprias instituições, após definição daqueles que seriam os perfis indicados para trabalhar com as crianças que estavam acolhidas nessas mesmas instituições, mas que, em alguns casos, representam a entrada de técnicos em instituições onde nem sequer nunca tinha havido uma equipa técnica. E não podemos falar de projetos de vida de crianças, não podemos falar de um sistema de acolhimento responsável se não tivermos equipas técnicas capacitadas, habilitadas, e se não tivermos equipas técnicas sequer. E, por isso mesmo, este Plano DOME tem sido para nós bastante, bastante importante. Terá novo alargamento muito brevemente, uma vez que ainda envolve apenas 111 lares. Outra das vantagens que nos trouxe foi uma gestão centralizada de vagas que não existia até agora e que nestes 111 lares nos permite saber exatamente quantas vagas temos, porque nós confrontamos geralmente com um problema às sextas-feiras ou nas vésperas dos feriados, que são as comissões de proteção ou são os senhores magistrados a pedir-nos para colocarmos crianças, porque as instituições dizem que não têm crianças. Nós neste momento sabemos nestas 111 instituições quantas vagas temos exatamente e dessa forma, e sendo encaminhado o pedido de colocação das mesmas crianças para a Segurança Social, que aliás são essas as instruções que temos dado, quer aos tribunais, quer às comissões de proteção, nós trataremos da colocação das crianças, obviamente, de acordo com a sua idade, de acordo com as suas características, porque também as próprias instituições, desenvolvem respostas e acolhem crianças muito em função daquela que é a idade e as diferentes tipologias, apesar de, na minha opinião, nós agora termos, com esta gestão centralizada das vagas, já para estas 111 instituições, melhores condições para poder colocar as nossas crianças. Portanto, estas são as questões que gostaria aqui de partilhar convosco, disponibilizando-me para as vossas perguntas e disponibilizando-me para, inclusivamente, poder falar das questões que foram levantadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Socialista, no seu requerimento e sobre as quais não irei falar agora, nomeadamente sobre a questão das crianças que cessaram o acolhimento para o local desconhecido. Enfim, dou à senhora deputada Helena Pinto o benefício de me poder fazer a pergunta, porque não sei se me quer colocar alguma questão específica relativamente a essas crianças. Este foi outro, esta tem sido outra das variáveis que temos desagregado e que vamos continuar a trabalhar, mas de qualquer modo estou disponível para responder às perguntas que acharem que me devem colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhora Secretária de Estado. Nós tivemos um pedido em primeiro lugar do Bloco de Esquerda e depois do Partido Socialista, e portanto eu daria a palavra aos dois grupos parlamentares por essa ordem, e depois ao Partido Socialista, visto que dos partidos presentes é o único que não solicitou a audição da Senhora Secretária de Estado. Senhora Deputada Helena Pinto, seis minutos. Seis.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a Senhora Secretária de Estado e agradecer a disponibilidade para vir a esta comissão, para tentarmos aprofundar um pouco mais este relatório, que é uma temática que, penso eu, preocupa todos nós e todas nós, mas que deve ser uma preocupação política da Assembleia da República no seu conjunto. E deveremos fazer para que cada vez mais o seja. tentando poupar o tempo, também indo às questões, eu tinha um conjunto de questões, vou tentar não ultrapassar o tempo, mas que abrangem sobretudo as seguintes áreas, que são aquelas que mais me preocupam após a leitura do relatório. A primeira tem a ver, de facto, com as crianças que cessaram o acolhimento. A segunda tem a ver com os problemas da escolaridade. Enunciarei as questões, depois já concretizarei melhor. Outra, a situação jurídica por regularizar. O tempo de permanência nas instituições, os projetos de vida, que aliás aí a Sra. Secretária de Estado já foi um pouco mais longe na sua intervenção. Por último, acho que as crianças que desaparecem, quer dizer, não podemos fugir a esta questão. E por último, duas questões mais de caráter geral e que acho que têm a ver, são transversais, uma é transversal a todo o relatório, que se prende com a ausência ou os fracos recursos que existem nesta área. Acho que o próprio relatório várias vezes reconhece que há uma falta de investimento na área da proteção das crianças. E outra questão que também tem vindo a ser colocada em discussões sobre esta matéria, inclusivamente no recente seminário que esta Comissão também organizou a propósito das questões da adoção, que tem a ver com a fiscalização por parte do Estado de todos os processos, de todas as instituições. Bom, em relação, tentando ser mais concreta, até porque penso que também era importante para a Assembleia da República percebermos algumas questões em concreto do relatório. Permita-me uma primeira crítica, Sra. Secretária de Estado. Eu acho que este relatório é um pouco confuso, porque é um relatório que tem tantos mapas, e há alguns que se contradizem entre si. E para fazer uma leitura e uma conclusão sintética, eu acho que há algumas dificuldades. Eu tentarei demonstrar-lhe isso sobre as questões. Penso que também se exigia, neste ponto e nesta fase, até de final de legislatura, por parte do Governo, uma avaliação mais qualitativa e mais política desta matéria. A primeira questão, em relação ao plano DOM, eu acho que para avaliarmos o impacto verdadeiro deste plano, que está a ser, como disse, aplicado em 111 lares, tínhamos que perceber qual é o total dos lares todos. Isso é um dado que não consta do relatório, que é para nós percebermos o que é que estes 111 significam nesse universo global. E depois fala-se no relatório da necessidade do alargamento aos restantes lares e instituições. Bom, vamos utilizar assim uma linguagem também nós entendemos, para não estar a perder tanto tempo a dizer tudo como politicamente correto, digamos assim. Portanto, para quando esse alargamento? Qual é a perspectiva do Governo em termos desse alargamento? Vai ser baseado? Não vai ser baseado? Há critérios para lá chegar? Como é que vai ser feito? Em relação às crianças que cessaram o acolhimento, e esta é uma questão muito importante, segundo o relatório, cessaram o acolhimento 3.954 crianças. Mas estas 3.954 crianças que cessaram, muitas delas cessaram o acolhimento em respostas dentro do PII. Se foram para outras instituições fora deste plano do PII, já não contam, mas não estão desinstitucionalizadas. Porque é o próprio relatório que o diz, não é? Portanto, é preciso perceber as que foram para outras instituições, deste universo, quantas saíram destas instituições, mas foram para outras. Porque talvez não se possa, eu percebo o rigor de considerar dentro do PII, mas é preciso ter a consequência que é, podem estar institucionalizados noutras instituições que estão fora deste plano. Aliás, isso é bem patente na página 10, aliás, é a nota do relatório que diz. Depois, há aquelas crianças em que já está decidida a aplicação da medida de proteção em meio natural, mas ainda não foi aplicada. E então também já não contam deste, já contam como tendo cessado o acolhimento. Mas a medida ainda não foi aplicada. Estas crianças estão num limbo. E depois ainda há outra questão, que é as famílias, devido às alterações legislativas de 2008, as famílias de acolhimento com laço de parentesco também deixaram de contar. Portanto, resumindo, ou seja, o número de saídas, as 3.954 crianças que abandonaram, que cessaram o acolhimento, não é? Dentro deste número existem três exceções, que são as três exceções que eu acabei de enumerar. Quanto é que valem em termos de número as três exceções? que é para nós percebermos, efetivamente e objetivamente, quantas crianças é que cessaram o acolhimento. Talvez aqui o número seja mais reduzido e talvez já não vá fazer, ou não vá de encontro à estatística que o Governo gostaria de mostrar também nesta matéria. E por isso é preciso depois... Tem outra coisa por trás disto tudo, é estas três exceções e estas três crianças continuam a existir. E o que é que lhes acontece quando ficam de fora? Que tipo de acompanhamento têm? Estas crianças, por exemplo, só para dar um exemplo, já está decidida a aplicação do meio natural, a medida de proteção, mas ainda não foi aplicado. Quem é que as acompanha? Quanto tempo leva a aplicar? Podemos ter aqui um número enorme de crianças que ficam num determinado limbo. Eu já sei que a senhora secretária já me vai dizer que um quarto das saídas corresponde a jovens com mais de 18 anos e que isso de alguma maneira alivia a questão. Bom, mas ainda há o resto. E ainda não são tão poucas como isso. Bom, passando a outra questão, a escolaridade. Dos números que vêm no relatório, e eu cinjo-me absolutamente ao que vem no relatório, 106 crianças não frequentaram a escola. Eu acho que este número, se visto provavelmente no universo de todas as crianças, poder-se-á dizer que é um número pequeno, mas tendo em conta a importância e o impacto na vida destas crianças que têm a frequência da escola, parece-me um número muito, muito alto. Assim como as questões relacionadas com a situação jurídica por regularizar. São apontadas no relatório 502 crianças. E dessas 502 crianças, 278 foram sinalizadas pelo Ministério Público. Mas 220 que nem sequer foram sinalizadas. Que justificação é que há para isto? Também sei que 40% têm mais de 18 anos. Mas 60% têm menos que 18 anos. Têm menos que 18 anos. Embora aqui a questão dos 18 anos, convenhamos, não vamos entrar por aí, mas tendo a perspectiva de uma atitude mais preventiva até de outras situações, quer dizer, continuam a necessitar de acompanhamento, não é porque é 18 anos que deixa de ser. Portanto, esta é uma situação. E a minha questão não é só os números são preocupantes, é o facto do relatório não encontrar, não dar justificação e não apresentar pistas no sentido da resolução destes problemas, assim como ao tempo de permanência, não é? 40% há mais de 4 anos, e o próprio relatório admite que os prazos legais não estão a ser cumpridos. Mas há aqui um dado que me preocupa bastante e que eu acho que o relatório deve ir um bocadinho mais longe, que é o problema das famílias de acompanhamento sem laços de parentesco. A média é 5 anos de permanência. E estes é que são os casos que depois nós temos visto na televisão. Estes é que são os casos depois da criança que sai, que entra, e não vou entrar aqui por isto. É que 5 anos, não pode ser. Para além de outra questão, como é óbvio, todos percebemos, é que os tempos da justiça em Portugal não são de modo nenhum o tempo das crianças e que isto ter-se-á que alterar de qualquer maneira. Em relação ao projeto de vida, eu percebo que a senhora secretária de Estado disse, e saúdo, que o projeto de vida tem que ser assumido politicamente e que é preciso ser uma coisa estruturada, comprovada, mas tenho que dizer que 2.419 crianças não têm qualquer projeto de vida delineado. E depois, quer dizer, o relatório até te faz uma tentativa de explicação, não é? Explica que tipo de crianças são, não é? Que 914 diagnóstico por realizar. Motivo, falta de equipa técnica, diz no relatório. 514, não foi possível definir ou concretizar o plano. Motivo, falta de equipa técnica. 984, o projeto não teve sucesso. Pronto, são outras crianças que os projetos de vida, pronto, não teve sucesso, onde se inclui eventualmente também o caso das fugas, não é? E há algumas crianças que o projeto de vida está delineado desde 2007, mas a situação não foi alterada. E a justificação que é dada pelo relatório é fatores externos. Senhor Secretário de Estado, eu gostava de perceber quais são os fatores externos, porque não consigo encontrar mais do que isso aqui nisto. Depois há o problema da adoção. Há o problema da adoção. E, de
senhora
facto,
deputada, 10 minutos.
Peço desculpa, mas o tema
não, é só para saber.
O tema é importante, Sr. Presidente. Eu sei, Pedro. Agora vou sintetizar. Já só faltam 3 folhinhas. E a letra é muito grande. Não, a letra é muito grande, que é para eu ver.
Senhora deputada, o problema não são as folhas, o problema é, digamos, o floreado à volta de...
acontecer.
O efeito, digamos assim.
Mas agora vou ser mais rápida. Portanto, é o problema da adoção. Constata-se no relatório que o número de crianças em condições de ser adotado em 2007 é exato, mantém-se em 2008 e mantém-se por adotar. São 545 no relatório. E a questão é essa. Como é que é possível? Como é que mantemos estes números? E o que é apontado aqui, um dos motivos, é que não se encontram candidatos para a adoção. Para além de também se levantar aqui a questão dos casos de algumas crianças com deficiência que aguardam lugar em lar residencial, como já foi focado pela senhora Secretária de Estado. Agora há um número aqui que não se encontram candidatos para a adoção. Bom, mas por outro lado nós ouvimos todos os dias falar das listas de espera, dos casais que estão à espera, das coisas que não... Como é que vamos resolver este nó que aqui está em qualquer lado, e é preciso perceber aonde, para avançar. Depois, então iria já, acho que há o caso das 101 crianças que desapareceram. E são crianças com mais de 15 anos. Eu acho que isto é muito preocupante. Até tendo em consideração todas as questões relacionadas até com a segurança, com as questões da criminalidade grupal, com o que anda por aí, não é? São crianças com mais de 15 anos, 101 crianças, que depois nós lemos, inclusive, pelas notícias do jornal, que a própria polícia não sabe nada. A primeira pergunta que eu coloco, Sr. Secretário de Estado, é se não há de imediato uma queixa à polícia sobre estas matérias. Porque a polícia, bem dizer, nas notícias que não sabe o que é que se passa, nem sabia que havia crianças que tinham desaparecido, se as instituições, no mínimo, não apresentam o caso à polícia. Depois, e com isto termino, dizer que há aqui, de facto, um traço comum, que é o traço da ausência de recursos para tratar uma questão com esta importância. Nota-se no relatório, nós sabemos pela prática da vida que há aqui uma grande ausência de recursos, e era preciso perceber se o Governo vai investir mais. Bom, estamos a chegar ao final da legislatura. Podemos balancear que investiu pouco, não é? Que não deu o investimento necessário em termos de equipas técnicas e do que seria necessário para termos outros resultados. Mas também gostaria, e com isto termino, de pôr-lhe a questão da fiscalização. Se o Governo tem atuado de modo a fiscalizar a existência das equipas técnicas, não, e a capacidade das próprias instituições para lidar com este problema. Pronto, e para já, estou por aqui. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Sra. Deputada Paula de Deus.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. Dizer-lhe que é um prazer mais uma vez voltar a encontrá-la nesta comissão e sublinhar a sua disponibilidade para partilhar com esta comissão todas as informações e todos os diagnósticos que vão sendo efetuados. E sobre este relatório, ocorre-me dizer, em primeiro lugar, que ele é um relatório politicamente corajoso. E é um relatório politicamente corajoso porque, desde logo, tem a ousadia de fazer um mapeamento rigoroso e exaustivo de uma realidade que está longe de ser uma realidade que nos deixa satisfeitos. É claramente uma realidade que, durante muito tempo, esteve numa espécie, permita-me a ousadia do termo, esteve durante demasiados anos numa espécie de submundo absolutamente, enfim, a descoberto, sem se conhecer efetivamente qual era a situação real das crianças institucionalizadas no nosso país. E por isso eu reforço que este relatório é corajoso, porque a opção podia ter sido de meter a cabeça debaixo da areia, enfim, tomarem-se as medidas que se consideram necessárias, mas não se aprofundar, de facto, o diagnóstico como se tentou fazer. E por isso a base do iceberg está a desequilibrar-se, claramente. E aquilo que era, que se conhecia que era apenas uma ponta de um iceberg, de facto, imenso, neste momento, como já tivemos a oportunidade de constatar, continua a haver ainda algumas questões que têm que ser afrontadas, alguns dados que têm que ser conhecidos com mais detalhe, mas, claramente, a ponta do iceberg, neste momento, é muito menor a sua base, de facto, do que o topo. Este problema das crianças institucionalizadas é um problema, enfim, que já não tem acolhimento em todos os países, mas a nossa tradição tem sido muito forte nesta área, desde sempre. E por isso, nós não vamos conseguir acabar com ela de um momento para o outro. Talvez um dia, e esse tem que ser a ambição, se consiga reduzi-la aos casos que, do ponto de vista terapêutico, são imprescindíveis. Fazermos uma opção clara em termos de investimento, em termos de famílias. Não só na prevenção, com a aposta clara nas famílias naturais, mas também com a substituição pela institucionalização, com as famílias de acolhimento e com uma aposta cada vez maior nas famílias adotantes. Mas a realidade não é essa. E, portanto, sobre o relatório, que é um relatório que mostra uma realidade muito dura do ponto de vista da efetivação dos direitos da criança, se nós pensarmos, enfim, em cada uma destas crianças per si, todavia há dois dados que considero que são muito particulares e que vale a pena sublinhar. Diminuiu o número de crianças institucionalizadas. E temos que apontar cada vez mais para aqui. E, sobretudo, e este relatório também nos diz isto, é que diminuiu porque é sabido que há um maior investimento, há um maior trabalho com as famílias naturais. E, de facto, o primeiro primado tem que ser a manutenção das crianças no seu ambiente de vida e na sua família natural. E, portanto, se estamos a trabalhar para aí, claramente estamos no bom sentido. Depois também há um outro dado que é interessante, e que é, de alguma forma, original em relação ao que tem sido a prática nesta matéria, que é o apoio à autonomia de vida. Sobretudo quando o apoio à autonomia de vida é um apoio que é um apoio protegido, é um apoio num ambiente protegido, e é um apoio que visa, de acordo com as características de cada criança, de cada jovem neste caso, de acordo com o seu percurso escolar, de acordo com o seu processo de inserção socioprofissional, de facto, são apoiados no sentido de começarem a autonomizar-se e adotando um estilo de vida saudável, procurando, sempre que possível, manter ou restabelecer uma rede social que passe por relações, de facto, de suporte na comunidade, com as suas famílias, sempre que possível. Mas, sobretudo, que estes miúdos desenvolvam uma resiliência que é fundamental para eles conseguirem, de facto, integrar de forma saudável na sociedade. E esse trabalho não pode ser, de alguma forma, escamoteado, porque nós temos estas crianças, mas, objetivamente, muitas delas entraram para o sistema há 15 anos, há 17 anos, há 18 anos. Crianças que estiveram a vida inteira no tal submundo desconhecido. E, portanto, recuperar estes miúdos, e permita-me utilizar a expressão recuperar, porque muitas vezes eles estavam esquecidos nas instituições, é um processo, de facto, muito difícil e também para o que tem contribuído o plano DOM, do ponto de vista da qualificação das instituições, e de ser possível, de facto, começar a orientar, a dar um projeto de vida consistente a estes miúdos. Porque esta franja dos adolescentes era uma das franjas que estava, eu não posso dizer mais, mas que estava muito esquecida, de facto. E, portanto, estas duas áreas, acho que são áreas que nós temos que sublinhar em termos da orientação, de facto, da política de proteção à infância, que este relatório espelha. Todavia, gostava de perceber melhor duas ou três coisas, que têm precisamente a ver com o direito a crescer em família. Perspectivas em relação à diminuição do tempo de permanência nas instituições, perspectivas em relação ao reforço do trabalho com as famílias de acolhimento e dentro da instituição. E porque há crianças que continuam a necessitar de estar institucionalizadas, perspectivas em relação ao plano DOM, já teve a oportunidade de nos transmitir que vai ser alargada a mais algumas instituições, mas naquelas onde ele existe, portanto, perspectivas em relação ao DOM nesses casos, e depois perspectivas em relação ao próprio redução do número de crianças institucionalizadas, do número de crianças por instituição. Se nós sabemos que os centros de acolhimento têm uma resposta mais ou menos tipificada, 12, 20 crianças, continuamos a ter, todavia, lares com dimensões absolutamente insustentáveis. porque é disso que estamos a falar, para uma criança se desenvolver. É impensável, de facto, que uma criança que necessita de uma resposta de internamento, que é uma criança que precisa de acompanhamento socioterapêutico, porque é para isso, por algum motivo, ela é uma criança em situação de risco, em situação de perigo, é impensável ter crescer de uma forma saudável em organizações com 100 crianças, com 150. É muito interessante, de facto, quando se pensa nos colégios onde as crianças podem estudar, mas as crianças que aqui estão não são propriamente as crianças de famílias ditas normais, são crianças com problemas fortíssimos de desestruturação e problemas emocionais demasiado complexos para se branquear esta questão. E para já era só, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Deus. Deputado Nuno da Câmara Plena.
Sr. Deputado Estado, independentemente do relatório e tendo em conta precisamente enfim, que é unânime este cuidado que temos de ter com as crianças, todos os partidos estão envolvidos nisto e toda a sociedade se preocupa, independentemente do relatório, gostaria de fazer três perguntas. A primeira questão é relativamente ao grupo das crianças que estão institucionalizadas, cujo projeto de vida não é adoção, se considera serem suficientes as medidas tomadas em relação a essa não adoção para a realidade da diminuição dos números em relação aos, portanto às crianças que fora do projeto de vida da não adoção. Depois também se o trabalho prévio que as comissões de proteção de crianças e jovens que resultou na diminuição da adoção das crianças institucionalizadas, portanto, o trabalho prévio das comissões, se deve única e exclusivamente a esse trabalho prévio das comissões de proteção dos jovens e crianças, ou também deve-se um contexto novo na sociedade, ou porque a sociedade, não só, portanto, um trabalho único e simplesmente exclusivo, quase, do trabalho prévio, mas também de se criar uma tomada de consciência para as famílias originais e a própria tomada de consciência da sociedade. E a terceira pergunta e última é, em relação a esta nova forma jurídica e nova realidade da família de acolhimento, se por acaso, porventura, já existe alguma avaliação relativamente a esta alteração das famílias de acolhimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra agora à Sra. Secretária de Estado. As perguntas somaram mais ou menos 20 minutos, dou-lhe a palavra por 20 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas vossas perguntas. Eu começaria por fazer algumas referências gerais e depois responderia às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Foi determinação política consciente assumir o relatório e assumir os dados tal como eles são. O PI, por emanação da Assembleia da República, pretende que o Estado faça a caracterização exaustiva das crianças em acolhimento. E é isso que aqui chega. Poderá um outro governo, numa outra legislatura, até decidir enviar para a Assembleia da República um relatório de síntese. No entanto, eu acho que, e esta é uma opinião muito pessoal, que nós deveremos continuar a olhar para a realidade da institucionalização em Portugal na posse todos de todas as variáveis. Acho que é uma vantagem para todos nós, até para podermos aprofundar a discussão. Mas, no entanto, é algo que se poderá avaliar posteriormente o envio de um relatório de síntese. Todos temos a noção, pelo menos quererei partilhá-la convosco, que o Estado português pela primeira vez contou e caracterizou de forma exaustiva e objetiva as crianças em acolhimento no ano de 2006, relativamente àquela que era a situação do acolhimento no ano de 2005. e que isto tem-nos levado ao longo dos anos a ter um desconhecimento muito grande sobre o universo das crianças no sistema de institucionalização. E quando falo em institucionalização, falo, obviamente, nas crianças que estão acolhidas em lares de infância e juventude, nas crianças em CAT, nas crianças em acolhimento de emergência, nas crianças daquelas respostas que vos falei há pouco e nas crianças em famílias de acolhimento. E é bom que nós também tenhamos a noção daquilo que tem vindo a ser um investimento que o Estado tem feito, muito grande, em recursos, porque a única forma de nós termos um acolhimento mais capaz, um acolhimento mais informado, um acolhimento mais habilitado, e ele só será tão mais informado e habilitado quando, por um lado, nós tivermos, dentro daquelas que são as nossas organizações, técnicos com formação para as áreas específicas de que estamos a falar. E há pouco o senhor deputado Nuno da Câmara Pereira colocava-me aqui uma questão se a colocação das crianças em adoção como contraponto à institucionalização será suficiente. É isto que nós temos que trazer para o seio dos profissionais que trabalham com crianças e jovens. É exatamente combater este senso comum de que ou existe adoção ou existe institucionalização. Nós temos na nossa lei de proteção um conjunto de medidas que devem ser aplicadas a estas crianças. E daí depende a consistência e a credibilidade de um projeto de vida que pode encontrar aqueles que são os interesses destas crianças. Nós temos medidas de acolhimento familiar, temos famílias de acolhimento, temos medidas de autonomização, temos um conjunto de medidas muito vasto que estão no âmbito da nossa lei de proteção e que devem ser utilizadas. E a nossa pressão muitas vezes é para a adoção ou para a institucionalização. Mas para isso precisamos ter técnicos habilitados. E é nesse sentido que temos feito milhares de horas às comissões de proteção. Nos últimos 2 anos nós fizemos cerca de 9 mil horas de formação às comissões de proteção, em conteúdos, mas também em metodologias de intervenção. É nesse sentido que fazemos ações de formação aos nossos técnicos da Segurança Social, que têm responsabilidades em matéria de infância e juventude, aos técnicos das EMATs, mas também é nesse sentido que nós temos que continuar cada vez mais a salvaguardar aquela que é a autonomia das equipas técnicas relativamente àquelas que são as direções das IPSS. Eu tenho todo o respeito, toda a consideração, toda a admiração por aquelas que são as direções das nossas IPSS, mas entendo que quem sabe definir um projeto de vida são técnicos habilitados para o efeito, com todos os constrangimentos que às vezes isso nos possa trazer. Mas esta é uma nova forma de olhar para o acolhimento, porque estas crianças têm direito a uma vida própria, não são das instituições e não são um número indiferenciado que entra nas instituições, muitas vezes com dias de vida e que só de lá sairá quando fizer 18 anos, quando se casar, quando arranjar um emprego ou quando concluir a sua formação. E não pode ser assim. Estas crianças têm direito a um meio familiar, mas para isso é possível que nós aprofundemos até à exaustão todas aquelas medidas que estão na lei de proteção. Por outro lado, ainda é importantíssima a autonomia das equipas técnicas das instituições face às equipas educativas. Isto é fundamental. As equipas educativas devem aprofundar, acompanhar aquela que é a execução de um projeto de vida de cada uma destas crianças, mas quem deve definir o seu projeto de vida são as equipas técnicas, elas é que têm competências para esse efeito. E por isso nós decidimos avançar com este plano DOME, que está neste momento em 111 instituições, mas que chegará a todas as instituições de acolhimento. Nós temos 215 lares de infância e juventude, está previsto um novo alargamento dentro dos próximos meses. Nós até ao final deste ano vamos fazê-lo, temos-o preparado já para avançar para o final das instituições, até porque temos aqui uma circunstância. O plano DOME está a acabar para as primeiras instituições que ele aderiram até ao final deste ano e nós temos que dar sustentabilidade, temos que dar, não podemos colocar estas instituições em stress, temos que dar continuidade ao trabalho que foi iniciado, até porque em muitas instituições nós colocámos 2, 3, 4, 5, 6 técnicos, dependendo daquelas que eram as suas características, e agora não os podemos retirar, obviamente, e é dentro da construção deste modelo de equipamento, de acolhimento, peço perdão, que o plano DOME se tem constituído como também uma espécie de laboratório e onde se tem construído muito em colaboração com as instituições. São promovidos encontros regulares, são promovidas reuniões de trabalho regulares com as instituições, com as suas direções, com as equipas técnicas. Muitas vezes nós dirimimos alguns que são os problemas que existem entre as direções das instituições e as equipas técnicas, porque é muito difícil trazer uma nova cultura de acolhimento também para o acolhimento, mas nós só podemos salvaguardar os direitos das nossas crianças se o fizermos desta forma, pelo menos é esse o nosso entendimento. Mas isto vem no sentido de que eu acho que é fundamental que nós tenhamos uma noção muito clara daqueles que são os problemas do nosso acolhimento em Portugal, mas também uma noção muito clara daqueles que têm vindo a ser os avanços ou os retrocessos. Também não temos de ter aqui problemas em assumir retrocessos, apesar de eu, de ano para ano, nas diferentes variáveis, e os mapas que estão nas páginas finais do relatório são indicativos daquele que tem sido o avanço em matéria de trabalho com um conjunto de crianças. No entanto, compreendo também que há aqui pontos que nós temos que aprofundar e têm servido os relatórios de ano para ano para nos permitir desagregar um conjunto de variáveis com as quais temos vindo a trabalhar e para fazer face a um conjunto de problemas. Com certeza, porque isso vem na sequência, Senhora Deputada, daquilo que eu acabei de lhe dizer, que de ano para ano temos vindo a juntar um conjunto de variáveis que temos vindo a desagregar para, por exemplo, para nos permitirem entender melhor qual é a situação das crianças. Por exemplo, no próximo ano será desagregado dentro daquelas crianças que são indicadas neste relatório como estando numa situação de acolhimento permanente, vamos desagregar aquelas que são as situações de deficiência, daquelas situações das situações comportamentais, das situações de doença mental. Mas isso é algo que vamos fazendo à medida que os novos dados nos vão apresentando. E por isso mesmo este instrumento de trabalho tem sido um instrumento muito importante. Portanto, vou respondendo agora às questões. O trabalho prévio das comissões de proteção, e permitam-me que responda por ordem inversa das intervenções, o trabalho prévio das comissões de proteção que resultam numa menor colocação de sinalizações e um número menor de acolhimentos, é óbvio que resulta também de um investimento, na minha opinião, que tem sido feito nos recursos humanos e tem sido feito na formação dos recursos humanos. Nós, ao abrirmos o leque do número das medidas que existem, obviamente que estamos aqui a dar mais e melhores condições para que outros projetos de vida sejam delineados. Eu relembro aqui que em 2008 o volume processual global das comissões de proteção foi de 66.659 processos. No final do ano estavam em curso 34.911 e que registámos no final de 2008 menos 0,9 de sinalizações, mas também registámos que 81% das medidas aplicadas foram de apoio junto dos pais e apenas 6,4% foram de acolhimento institucional. Também há aqui um menor recurso ao acolhimento institucional e uma maior aposta por parte das famílias, por parte das comissões de proteção, naquele que é o trabalho com as famílias. Sobre as famílias de acolhimento, eu já responderei. A senhora deputada Paula de Deus me colocava as questões relativas à perspectiva da diminuição do tempo de permanência em instituições. Eu, na minha perspectiva, só o reforço gradual de recursos humanos qualificados permite que nós olhemos para o projeto de vida destas crianças como algo muito sério, algo que está em permanente avaliação e algo que tem que se adaptar àquelas que são as características e as realidades das crianças, mas também as suas expectativas e as suas necessidades. Mas essa é a forma como iremos qualificando o acolhimento. As perspectivas em relação ao DOM é de continuidade, para que o trabalho não seja comprometido, para que os recursos humanos que foram colocados nas instituições não sejam comprometidos, e relativamente à desmassificação, no novo modelo de acolhimento, não faz sentido que seja desenvolvido sem que falemos em desmassificação e sem que falemos em especialização. E a especialização tem, obviamente, a ver com o acompanhamento socioterapêutico, aliás, dentro daquelas respostas que serão desenvolvidas dentro do eixo dos jovens adolescentes com problemáticas comportamentais ou com problemas de saúde mental, esta é uma das linhas que serão seguidas. Curiosamente, muitas das instituições com quem temos feito este trabalho, dentro daquelas que já aderiram ao plano DOM, apontam para que a sua missão venha a ser o trabalho com esta faixa etária, com jovens com esta problemática, o que é extremamente gratificante. Senhora deputada Helena Pinto. Sim, senhor. Vou começar por tentar responder às suas questões. Reitero aquilo que disse no início, que é e consiste no facto de achar que é preferível nós enviarmos à Assembleia da República um relatório que faça a caracterização do universo na totalidade e das problemáticas das crianças que estão em acolhimento, do que fazermos um relatório de síntese, independentemente de alguém poder achar, noutra legislatura, com outras responsabilidades, que poderá ser enviado. O universo das... dos lares de infância e juventude é de 215, como disse há pouco, o plano DOME vai avançar para todos, mas tem que avançar faseado. Nós, aliás, começámos em 6 instituições no ano de 2007, foi um projeto avaliado e depois foi aberto para esta fase, está em fase final de avaliação, estão preparados os protocolos para chegarmos a todas as instituições de acolhimento, brevemente, as verbas estão previstas em orçamento de Estado, isto é um investimento avultado, mas estão previstas e será desenvolvido, até porque temos a questão que colocava há pouco, temos os primeiros DOMs a finalizar no final deste ano e não faz sentido que nós não olhemos para as instituições todas da mesma forma e que não requalifiquemos aqui que é o acolhimento. Quanto às crianças que cessaram acolhimento, nenhuma das crianças que estão aqui caracterizadas, que estejam noutra resposta prevista dentro daquelas em que estão inseridos os PIs, deixaram de ser caracterizadas. Nem há duplicação de caracterização, nem há crianças com ausência de sinalização. Senhora deputada, está no direito de questionar o que quiser. Aquilo que eu lhe digo é que as crianças cuja revisão de medida passou para medidas que estão abrangidas dentro do PI estão caracterizadas. É óbvio que, eu iria falar-lhe disso quando falássemos das famílias de acolhimento, em função daquela que foi a alteração legislativa dos decretos-lei 11/2008 e 12/2008, o primeiro de acolhimento institucional, o segundo de acolhimento de medidas em meio natural de vida, foi feita a reorganização em conformidade com a nova legislação, uma vez que muitas crianças estavam acolhidas com familiares, e obviamente que isso não pode ser, esse tipo de acolhimento não é um acolhimento não é um acolhimento institucional em família de acolhimento, é uma medida em meio natural de vida. Nós temos estado a fazer toda aquela que é a reorganização destas crianças, dos processos das suas famílias, de todos os apoios, não comprometendo aqueles que eram os apoios que eram dados já às famílias que estavam a acolher estas crianças. É feita a avaliação e é feito o seguimento por parte de quem aplicou a medida, ou das comissões de proteção, ou dentro daquilo que é o trabalho das comissões de proteção em parceria e dentro do espírito comunitário que se desenvolve nas redes sociais com as diferentes equipas a quem estão distribuídos os casos ou que interagem com as mesmas famílias dentro das diferentes respostas, mas estamos a fazer toda essa reorganização, mas, e aproveito já para falar das famílias de acolhimento, de acordo com a nova legislação, nós temos estado a organizar todos os procedimentos que nos vão fazer muito em breve, nas próximas semanas, lançar uma campanha de recrutamento de famílias de acolhimento, fazer formação dentro daquela que é a nova legislação, estas famílias de acolhimento, que devem estar muito conscientes daqueles que são os seus direitos, mas também daquelas que são as suas obrigações, e também do acompanhamento que terá que ser feito pela Segurança Social. É assim que está no decreto-lei, é assim que será feito. Aliás, as famílias de acolhimento nunca passaram por qualquer processo de formação, nunca foram formadas, e havia esta amálgama, permitam-me que assim o classifique, que não só não definia os perfis, como não tinha atenção àqueles que eram os perfis de cidadãos que acolhiam estas crianças e que se ofereciam como famílias de acolhimento, como não calculavam a sua formação, como não calculavam o acompanhamento e a fase de saída destas crianças, porque se esta é uma medida transitória, obviamente tem que ser acalculada. Aliás, nós temos no nosso país, em desenvolvimento e apoiado pela Segurança Social, um conjunto de iniciativas extremamente interessantes que já têm estado a testar este novo modelo de famílias de acolhimento que nós temos estado a acompanhar, temos estado a avaliar e que tem servido de apoio para agora lançarmos este programa. Portanto, a nossa aposta é no recrutamento, na seleção, na formação e na supervisão também das famílias de acolhimento, porque também consideramos que algo muito sério com o qual temos que ter muito cuidado é a forma como as crianças farão a vinculação a estas famílias, mas isso parte do recrutamento, parte da formação e da interiorização por parte destas famílias daqueles que são os seus direitos, mas também daquelas que são as suas responsabilidades. O acolhimento familiar nunca poderá ser uma via para outra qualquer medida, e aos técnicos que cabe fazer essa avaliação e aos técnicos que cabe fazer definição. Quem acompanha estas medidas que a senhora deputada também há pouco me perguntava, é óbvio que são os CPCJs, são as EMATs e todos aqueles técnicos dentro das equipas e dentro da perspectiva de intervenção comunitária que estão referenciados dentro de cada um dos territórios. Sobre a situação jurídica por sinalizar, há aqui questões que levanta. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dizer que o número em 2007 de crianças com situação jurídica por regularizar, e nós vemos bem pelos gráficos que vêm no relatório, algumas há demasiados anos, foram objeto de desagregação e de lista nominal que foi entregue ao senhor Procurador-Geral da República e que permitiu que este trabalho fosse feito. Muitas vezes havia aqui provavelmente uma priorização dentro daquilo que era o trabalho dos senhores procuradores, mas que, de acordo com esse levantamento, permitiu uma intervenção muito mais fina, mais objetiva, mais direcionada para aquelas crianças já enquanto seres individuais. Foi feito o trabalho de desagregação das crianças que no ano 2008 estão também sem a sua situação jurídica definida e iremos trabalhar de novo com o Ministério Público a situação de cada uma destas crianças. Uma questão que me colocava também era a questão dos 18 anos. Obviamente que se uma criança chegar aos 18 anos e se não tiver ainda condições para poder desenvolver um processo autónomo e seguro, obviamente que a medida poderá ser proposta uma revisão de medida e com o Ministério Público ser decidida em conjunto com quem propõe a revisão da medida para que aquela criança não seja, se me permite a expressão, largada à sociedade sem ter quaisquer competências. Mas aqui também as medidas de autonomização se têm constituído como uma nova perspectiva que tem vindo a ser trabalhada pelas instituições, e quando há pouco dizia que há instituições que querem trabalhar exatamente com jovens problemáticos, jovens adolescentes problemáticos, há outras que têm na sua instituição crianças, adolescentes, mas com perspectivas de vida que são previsíveis, estão a encaminhar-se para um acolhimento que desenvolva as medidas de autonomia. Dentro daquelas crianças que tinha situação jurídica para regularizar, deixe-me só partilhar consigo algo que os PIs nos trouxeram. Nós, por exemplo, chegámos à conclusão que havia nas nossas instituições crianças que estavam lá porque alguém uma vez tinha decidido colocá-las lá, não tinham qualquer medida. E essas situações é preciso resolvê-las. Mas temos que olhar com muita capacidade de resolver os problemas para estes PIs e entender que nem tudo é assim tão simples, porque durante anos nós estivemos perante um sistema que nem sequer caracterizámos. E isto é muito... É duro, a realidade é dura, mas encontrar crianças nas instituições que não tinham qualquer medida porque um dia o pai ou a mãe decidiram que elas iriam para uma instituição de acolhimento é algo grave, e são situações por regularizar que não são situações fáceis. Não estou a dizer que todas as situações por regularizar estejam se caracterizem desta forma que acabei de dizer, mas muitas das situações que encontramos também resultam desta circunstância. São realidades muito diversas. Senhora deputada, alguns que não tinham medida, algumas crianças e jovens que não tinham medida, tinham sido colocadas no sistema de acolhimento, por exemplo, no ano 2004 ou no ano 2005. Mas isso também são situações muito específicas e que decorrem de circunstâncias também muito específicas, por exemplo, de cidades onde o ensino universitário é massivo e onde, por exemplo, os pais, e fundamentalmente com as raparigas, achavam que as raparigas estariam melhor numa instituição de acolhimento do que numa residência universitária. Mas isto são aquelas situações com as quais nós não podemos coabitar, mas que só detectámos através da minúcia dos PIs, porque senão, de outra forma, não tínhamos podido caracterizá-las. Quanto às questões da falta de equipas técnicas, eu não estou de acordo consigo, senhora deputada, porque façamos um exercício, para mim é um exercício simples, mas eu gostava que me acompanhassem neste raciocínio. Nós colocámos, através das equipas de rendimento social de inserção, com indicação de priorizar intervenções com famílias, nomeadamente famílias que tenham crianças sinalizadas às comissões de proteção, cerca de 1.500 técnicos. Colocámos nas TPCJ 135 técnicos. Aliás, nos próximos dias será publicado o concurso para que o Instituto da Segurança Social admita os técnicos não só para as comissões de proteção, como também os técnicos para as EMATs. Temos no plano DOM 286 técnicos. Eu já não estou a falar nem nos CAFAPs, não estou a falar em todos os projetos nos núcleos locais de inserção, em todos os projetos, e falando só da Segurança Social, que a Segurança Social financia no terreno. Também não estou a falar nos técnicos dos municípios que gradualmente têm vindo a assumir aquela que é a importância do trabalho social e que têm vindo a admitir recursos humanos na área social cada vez mais qualificados. Eu diria que nós, faseadamente, temos que ir intervindo com estas situações. E, por exemplo, nestas 111 instituições, nós colocámos já 286 técnicos, mas temos um reforço de cerca de 100, de mais 100 instituições para fazer, e certamente que novos técnicos serão colocados de acordo com aquelas que são as necessidades das equipas técnicas. Só que este é um trabalho que não se faz de um momento para o outro. E cada um destes técnicos tem necessidade de fazer formação, conteúdos e metodologias. E isto é algo que nos vai trazendo ganhos, que não são ganhos imediatos, mas no qual nós teremos que continuar a investir. Quanto à adoção, a senhora deputada diz que fica muito pasmada por ver sempre os 545 que não são, os 545 meninos que não são adotáveis. Eu digo-lhe que no mês de maio não eram 545, eram 535. Mas também lhe posso dizer que, isto são números cumulativos das listas nacionais de adoção, para um total de 2.400 crianças nas listas de adoção desde a sua existência, nós tínhamos, em vias de integração, com proposta em preparação, mas já com candidato identificado, 55. 614 em período de pré-adoção. 1.115 com adoção decretada, destas 2.400. E depois temos aqui este número crónico das 535 a aguardar a proposta de candidato, que são aquelas, permitam uma expressão, que ninguém quer adotar. Porque, reparem, estamos a falar, é óbvio que a leitura não pode ser tão fácil, não é? Mas estamos a falar, dentro destas 535, por exemplo, de 114 com deficiência, de 121 com problemas graves de saúde, de 367 com problemas ligeiros de saúde, e estamos a falar de um universo de candidatos, por 2.359, também no final do mês de maio, em que, com deficiência, apenas 9 candidatos querem uma criança com deficiência. Eu lembro que 114 têm deficiência. Estamos a falar, por exemplo, que 1.996 destes 2.359 querem uma criança de raça exclusivamente caucasiana. Portanto, dentro destes 535, se acumularmos crianças que têm deficiência, que têm uma doença, quer uma doença crónica, quer uma doença ligeira, às vezes pode haver um menino que não seja branco, não é? Mas estamos a falar, por exemplo, este número também é impressionante, destes 2.359, 2.278 têm como primeira escolha uma criança entre os 0 e os 3 anos. Nós, entre os 0 e os 3 anos, das 1.115 crianças, temos 600 e e 5 crianças. E 2.278 querem uma criança entre os 0 e os 3 anos. Portanto, a oferta, falando de uma forma muito fria, não coincide com a procura. E imagina, senhora deputada, que um candidato quer uma criança até aos 3 anos, branca, sem doença, sem deficiência, que é legítimo. É legítimo. Todos nós temos as nossas expectativas. Apesar de nós, quando temos os nossos filhos biológicos, não escolhermos, uns são gordos, outros magros, outros portam-se bem, outros portam-se menos bem. Mas é legítimo. Se um candidato tiver o seu leque de escolha tão apertado, provavelmente pode estar à espera de um ano, dois, três, cinco, dez, porque não vai aparecer a criança certa. No entanto, nós estamos a desenvolver todo um processo, estamos a fazê-lo com a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, todo um processo de formação para os candidatos a adotar uma criança e também de acompanhamento do período pós-adoção, que era outra lacuna no nosso sistema, e para que haja um trabalho prévio com estes candidatos, para que possam eventualmente alargar o seu leque de preferências. Mas é nossa, nós entendemos que também é a nossa missão poder falar com eles, sensibilizá-los, para que possam alargar o seu leque de escolha. Mas temos os conteúdos praticamente definidos. Dentro de poucas semanas estaremos a lançar não só o manual para a adoção, foi assim que lhe chamámos, como também os procedimentos para acompanhamento do período pós-adoção, porque sabemos que é determinante. Quanto à questão das crianças que desapareceram, não há qualquer dúvida que assim que uma criança desaparece de uma instituição, é apresentada a queixa à polícia. Mas isso, logo, são as instruções das instituições, uma criança foge, é apresentada a queixa à polícia. Aliás, os nossos técnicos da Segurança Social, os técnicos das instituições, são chamados para que os seus depoimentos constem dos processos. E todos estes factos são agregados aos processos. Portanto, são sempre comunicadas às autoridades pelas instituições de acolhimento. Nós temos que ver que são jovens com alguma mobilidade. Muitos deles regressam às instituições. Estamos a falar de instituições em regime aberto. Estamos a falar de instituições na comunidade. Não são instituições de regime fechado. E também estamos a ver que estamos a falar de alguns jovens muito especiais que não têm atos qualificados como crimes, mas às vezes têm aqui características muito especiais. Mas destes 101, e uma vez que nós já desagregámos essa informação e temos-la aqui, foi um trabalho que fizemos posterior, aliás, o relatório foi-me entregue no dia em que o enviei para a Assembleia da República e depois foi desencadeado um conjunto de procedimentos. Desses 101 que são assinalados como cessando acolhimento para o local desconhecido, apenas 45 são fugas. Porque todos os outros estão devidamente identificados. Estamos a falar de autonomia com o atingir da maioridade, cessação de medida e regresso voluntário às suas famílias, estamos a falar de transferências, estamos a falar de medidas de reconversão da medida em meio natural de vida, estamos a falar aqui de medidas cessadas, estamos a falar de um jovem que foi para um estabelecimento prisional, estamos a falar de um jovem que manteve a medida de acolhimento institucional, mas que transitou de instituição e que estava mal classificado, mas neste momento temos aquela que é a situação das 101 crianças e daquela que foi a sua evolução. E é nesse sentido que penso que terei respondido às vossas questões, mas se tiverem mais alguma eu agradecia, porque me pode ter passado. Obrigada.
Obrigado, senhor. Tem a palavra, senhora deputada.
Não quero prolongar a sessão por mais tempo, mas, senhora secretária de Estado, eu provavelmente gostaria, se fosse possível, de nós esmiuçarmos um pouco mais a questão, que pode ser deficiência minha, que não esteja a perceber, das crianças que cessaram o acolhimento. Porque, por aquilo que eu leio no relatório, e por aquilo que a senhora secretária de Estado aqui nos diz, há aqui alguns, eu não estou a dizer que existem, ou então fiz-me explicar mal, eu não disse que haveria duplicação, bem pelo contrário, eu acho é que os números estão subavaliados. Porque quando me diz o relatório que cessaram o acolhimento 3.954 crianças, cessaram, é bom, é positivo, deixaram de estar institucionalizados, mas eu depois verifico que existem 3 exceções que podem significar institucionalização noutro local, este número passa a não ser verdadeiro, se eu me faço bem entender. Porque o próprio, para já, o próprio relatório diz que só considera desinstitucionalização as respostas, não considera, porque se foram para outro tipo de respostas, instituições, fora dos PII. Não é? Portanto, se vão para outras instituições, conta como desinstitucionalizado aqui. Então tem que se rever aqui o relatório, porque então sou eu que não sei ler. Peço desculpa. Ou então interpreto mal, não sei ler, se calhar é forte demais. Depois, a criança que não está decidida à aplicação em meio natural, mas ainda não foi aplicada, mas já não conta. Este número está inflacionado, Sr. Secretário de Estado. Peço desculpa, mas está. Eu sei que, e faço-lhe justiça nesse aspecto. Não estou a dizer que isto não é um trabalho, nomeadamente, que a Sra. Secretária de Estado tem aprofundado e no qual se empenha, e não estou a pôr em causa a seriedade desse trabalho. Agora, eu sei que do outro lado está a tendência estatística do Governo. E aqui este número está claramente inflacionado, na minha opinião.
Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, há pouco a senhora teve uma expressão na sua primeira intervenção que o Governo gostaria de mostrar estatísticas. Eu acho que se há área onde nós temos que mostrar estatísticas onde elas, como elas são, e onde não podemos, não temos saída, ou trabalhamos de uma forma séria e fazemos a caracterização, independentemente dos custos políticos que isso nos possa trazer. E a senhora reconhecerá que foi sempre decisão política e assunção política enfrentar a questão da institucionalização, fazendo muitas vezes, ou indo contra, não só muitas das práticas que estavam instituídas, mas só o podendo fazer, ou só tendo condições para o fazer, tendo uma leitura muito real daquela que é a nossa realidade portuguesa. Porque eu também, dentro daquelas que são as minhas utopias, também acho que nós não devíamos ter crianças institucionalizadas. E até sonho com um número de crianças que precisem de ver uma medida aplicada, uma medida de promoção e proteção, com uma família, porque as crianças têm direito a uma família, seja ela a sua família biológica, seja ela ou outro qualquer tipo de família. E o meu sonho, a minha grande utopia, é ter crianças em famílias de acolhimento. E é para aí que gostaríamos... Sim, não, mas é para aí que gostaríamos sim. Se calhar não poderemos acabar com elas todas. Para uma, até podemos chegar à conclusão que para algumas crianças o seu projeto de vida passará pelo acolhimento institucional. E teremos que assumir. Claro, com certeza. E é uma questão em permanente evolução e com os peritos, felizmente, muito ativos e a quererem dar o seu contributo e a darem o seu contributo efetivo. Portanto, não é a questão da estatística, porque senão nós não assumiríamos a estatística, por exemplo, dos PIs. Nem eu estaria aqui a assumir que encontrei crianças sem medida aplicada nas instituições, porque isso me responsabiliza. E se os senhores quiserem, pedem-me contas sobre isso. Mas eu também não posso mandar essas crianças embora, de um momento para o outro. Tenho é que regularizar a sua situação. Tenho que ter noção que, porventura, será muito difícil. Terei que ir contra, se calhar, muitos interesses. Mas temos que olhar para as questões como elas são. Relativamente ao número de crianças que cessaram acolhimento. Aquelas crianças que cessaram o seu acolhimento em 2008, neste número das 3.954 crianças, e que foram para medidas que não estão no âmbito daquelas que são as medidas que são caracterizadas pelo PII, e falo, por exemplo, nas medidas em meio natural de vida. Essas não constam aqui para este relatório. Portanto, são crianças que são acompanhadas, às quais foi aplicada uma medida de acolhimento em meio natural de vida, provavelmente com um qualquer familiar, e nós sabemos que há muitas vezes a família mais, que não é a família tão próxima que está disponível, os pais, tios, avós, irmãos, até a própria confiança à pessoa idónea, e que são acompanhadas, e fazia-me esta pergunta há pouco, que eu não sei se lhe respondi, quer pelas comissões de proteção, quer pelas EMATs, porque são quem tem competências para fazer a aplicação dessas medidas e para fazer o seu acompanhamento. É óbvio que se não são crianças abrangidas por medidas que sejam caracterizadas pelo PII, Mas claro, senhora deputada, é-lhes aplicada outra medida, mas não estão institucionalizadas. Estão ao cuidado, mas estão ao cuidado de uma família, de uma medida que está prevista dentro do acolhimento familiar. Sim. Sim, sim, sim. Sim. Claro, porque as crianças não estão. Não, uma família de acolhimento está acolhida, mas uma criança que está à guarda. Senhora deputada, uma criança que está à guarda de uma pessoa idónea, que está à guarda de um qualquer membro da família, não está no regime de acolhimento. Isso peço imensa desculpa.
Senhora deputada, temos que ter aqui alguma organização, desde logo, porque isto está a ser gravado, e como só é gravado se falar para o microfone, depois ouvem-se as respostas da senhora Sachada e não as perguntas da senhora deputada.
Aquilo que eu reitero é que as crianças que têm uma medida aplicada que não está dentro daquilo que é o acolhimento, estamos a falar de acolhimento, crianças com medida de acolhimento em lar de infância e juventude, em acolhimento temporário, em acolhimento de emergência, em famílias de acolhimento, em respostas tipificadas para a deficiência ou que acompanham mães que são vítimas de violência doméstica e que são acolhidas nas casas-abrigo com as suas mães, que são residuais, mas que existem, portanto são aquelas que estamos a caracterizar. Todas essas, sim, mas as crianças têm projeto de vida, têm que ter projeto de vida. Com certeza, mas é aquilo que está tipificado dentro da nossa lei de proteção. Estamos a falar de crianças que têm uma medida aplicada dentro daquela que é a nossa lei de proteção. As crianças que estão ao abrigo do acolhimento familiar, do novo decreto-lei, salvo erro 12 de 2008, são crianças que estão confiadas à sua família. Não estão no sistema de acolhimento. Uma criança na sua família não está no sistema de acolhimento, senhora deputada. Permita-me que discorde de si. Aliás, a lei é muito clara relativamente a isso.
Deputada Helena Pinto, se quiser esclarecer mais um ponto, esteja à vontade.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu já percebi. Há aqui uma divergência que eu tenho com a Sra. Secretária. Não quer dizer que não seja dirimida noutra ocasião, mas de interpretação.
Muito bem. Há mais alguma questão? O Sr. Secretário está aqui quase a desfalecer de calor. Amanhã temos reunião às 10 da manhã e é a discussão na especialidade e a votação do apadrinhamento civil. Portanto, não se esqueça. Eu só falei nisto no fim de propósito, para não fornecer mais argumentos. Então, muito obrigado, Sra. Secretária de Estado.